No ar, Morada Cast.
Morada!
Como a gente tem o discurso e tem a prática. Em 2019, no ano passado, novos governantes iniciaram suas gestões à frente do governo federal e dos governos estaduais. Nos dois casos, a promessa de que, enfim, a educação ganharia um local de destaque porque é importante para o desenvolvimento do país, aquela coisa que, desde que o Brasil é Brasil, a gente escuta. No plano federal, até o momento, o que se vê é um desastre. E me desculpe aí os defensores, mas o que a gente está assistindo na questão educacional é um desastre. Até os recursos recuperados da Lava Jato, que iriam para a educação, R$1 bilhão, ficou encostado nos cofres do Ministério da Educação sem ter para onde ir. R$1 bilhão que foram recuperados, ou que foi recuperado da Lava Jato, que ficaram patinando nos cofres do MEC. A educação virou um palco de uma guerrilha ideológica contra Paulo Freire e contra educadores acusados falsamente de utilizarem a sala de aula para propagar visões de mundo que não são aquelas compartilhadas pelos atuais mandatários da nação. Na prática, porém, o vexame do último Enem mostra que o discurso não veio acompanhado da prática da boa gestão e o governo tenta agora esconder a incompetência na aplicação de uma prova que existe desde 1998, que é o Enem, criado ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso. 1998, e agora a gente se depara com uma prova com erros de correção. A prova vermelha gabaritada como a cor-de-rosa gabaritada como a verde, um desastre, que levaram aí milhares de estudantes a ir na justiça para adiar o SISU, que é o sistema de distribuição de vagas a partir das notas do Enem nas universidades federais. E aí a gente vem para o plano estadual, onde o governador João Dória cobra resultados, cria a imagem de um gestor que preza pela rapidez de decisões, e em muitas áreas tem sido assim de fato, mas não conseguiu ainda resolver alguns calos da educação. Fernando Ferreira pode até dar a sua visão e a sua opinião sobre isso como educador que é. Porque o que os professores passaram, Madalena, Chico, Ari, Nancy, na quinta e na sexta-feira da semana passada em Araraquara, foi algo próximo a uma humilhação, se não a própria humilhação. Foram os dias de atribuições de aulas. Há relatos, Fernando, não sei se chegaram até você, de professores que chegaram às 8 da manhã da sexta-feira para atribuição de aula e permaneceram no auditório do IEBA até a madrugada de sábado. 2 horas da manhã, fiquei sabendo que tinha gente ali ainda esperando as tais das classificações da lista para que as aulas fossem, enfim, atribuídas. Profissionais do magistério no estado mais rico da nação, como se mendigando pelo direito de dar aulas. A desorganização na atribuição das aulas, que sempre é frequente, parece que bateu todos os recordes agora em 2020. A divisão dos professores em categorias permanece. Além disso, há a classificação por pontos para estabelecer quem pega a aula na frente de quem, mas parece que a diretoria de ensino, pelo menos aqui em Araraquara, e a gente sabe que isso se repetiu em outras partes do estado, perdeu completamente o controle sobre a pontuação e abriu brecha para que os professores ingressassem com recursos que atrasaram todo o processo. É nesse clima que começa o ano letivo de 2020 na Rede Paulista. Você acompanhou a situação, Fernando?
Acompanhei. Eu acho que a história ainda não terminou, Luiz. A situação ainda é bastante complicada. Eu realmente confesso, eu nunca vi uma atribuição tão complicada como essa desse ano de 2020. Muitos profissionais, como você disse, avançaram madrugada adentro, atribuições canceladas, tentativa de retomada. Foi uma situação realmente muito difícil para os profissionais de educação que já começam estressados 2020. Então é um quadro que se apresenta para começar um ano letivo de uma maneira bastante ruim. Atropelos, todas as decisões tomadas em cima da hora, então é um quadro que realmente, para contribuir para melhorar a educação, em nada justifica o que está acontecendo. Então, infelizmente, se começa 2020 de um jeito extremamente atropelado.
Não se sabe exatamente como é que a coisa vai resolver, mas eu acho que é mais do que começar o ano estressado, Fernando. É começar o ano com o professor buscando a porta de saída. Sabe aquela saída de emergência que você tem no cinema, que você tem ambientes fechados? Olha, em caso de alguma anormalidade, procure a saída de emergência. É mais ou menos o que os professores estão fazendo. Porque você ficar sendo humilhado em busca do direito de dar aulas para receber o seu trabalho e ganhar muito mal por isso, é realmente um convite à porta de saída logo mais na frente. Quem paga com isso são os alunos.
É por isso que os governadores, né, dos estados brasileiros, que têm intenção da sucessão governamental à presidência da República, deveriam realmente focar na educação. Porque não tem uma pessoa nesse país que já concorda com a ideia de que a educação salva. Mas, infelizmente, me parece que os governantes ainda não enxergaram que eles deveriam focar a educação realmente como uma grande meta dos seus governos. Parece que o Dória, no comecinho, teria até dado uma cenada. Só que, de repente, vocês são professores, colocando essa tragédia que aconteceu nessa apresentação ou nessa escolha exatamente que acontece nesse momento, parece que as coisas estão ainda piores. Mas eu não sei, né? Depois que tivemos a certeza absoluta de que o ministro da Educação, que deveria já ter pego lançado mão do seu boné e caído fora, depois de tudo aquilo que ele fez no ano passado, e nesse comecinho de ano, um sujeito que escreve impressionante com C e continua no Ministério da Educação, então você espera o quê desse país? O que você espera desse país? A educação realmente ainda não está na mira dos nossos governantes, mesmo eles sabendo que a população brasileira já entendeu que realmente só a educação poderá salvar esse país.
Morada Cast. Morada.